Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Em Pauta desta terça-feira. Foi só uma questão de tempo, de pouco tempo. As três primeiras mortes causadas pela Covid-19 em Curitiba foram registradas nesta segunda-feira. O Paraná já registra 14 mortes e 466 infectados pelo coronavírus. Segundo o boletim da Secretaria, 61 pacientes seguem internados em leitos de UTI em todo o estado com o diagnóstico da Covid-19. O Em Pauta desta terça-feira recebe a chefe do setor de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde, doutora Acácia Nasser. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem o apoio técnico de Marquinhos Souto e também o apoio da Ciclano Streaming.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Falamos ao vivo neste momento para 21 emissoras de rádio em diferentes regiões do estado do Paraná. Doutora Cássia, seja muito bem-vinda ao Em Pauta.
Obrigada, David. Bom dia a todos. Que bom estar aqui com vocês, né, para trazer orientação e o que nós pudermos transmitir para toda a população.
É justamente esse o nosso objetivo aqui hoje, doutora, trazendo a senhora, tirando a senhora de uma reunião tão importante com o Ministério. Agradeço por ter vindo e por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e também dos nossos colegas radiodifusores que estão no interior do Paraná. E eu já começo com uma pergunta aqui, doutora. A nossa primeira pergunta é: o paciente foi curado da Covid-19. Tivemos aí o caso de uma senhora de 91 anos em Cornélio Procópio, para onde a gente fala agora neste momento também, de uma senhora de 91 anos que foi curada da Covid-19. E quanto tempo que demora agora esse processo do isolamento dela em casa, por exemplo?
Sim, esses pacientes que se recuperaram da Covid-19, eles devem seguir as orientações, né, do serviço de saúde, da avaliação médica, dependendo do tempo que ficou internado. Se recebeu alta antes de completar os 14 dias, deve permanecer em isolamento durante mais 14 dias, observar em casa o uso de máscaras, da etiqueta respiratória, do isolamento social, da higienização das mãos, e que nesse período, mesmo no domicílio, essa pessoa fique dentro, né, do quarto, evite o contato com os outros familiares, não compartilhe objetos pessoais, mantenha os ambientes ventilados. Enquanto estiver sintomático, essas medidas devem ser tomadas.
Doutora, no caso, ela corre o risco de ser contaminada novamente? Uma pessoa que já se recuperou da Covid-19, ela corre o risco de ser contaminada novamente ou não?
O coronavírus é um vírus novo, então muitas coisas ainda desconhecemos, né? Quando o organismo entra em contato com o vírus, nós produzimos defesa, produzimos anticorpos. Isso vai gerar uma imunidade que pode ser regra geral para toda a vida. Mas, como é um vírus novo, nós ainda estamos acompanhando.
Pode ser que ele sofra alguma transformação, então.
Pode ser que em outros momentos apresente sintomas mais leves ou só febre devido à doença pelo coronavírus, se em caso de reinfecção.
Certo. Vamos então para a pergunta do Jomar Valença, nosso colega aqui da ERP. Pessoas que já tiveram, né, o coronavírus e foram curadas, depois de quanto tempo elas podem voltar ao trabalho ou às suas atividades sem o medo de infectar alguém?
Após 14 dias... né, profissionais de saúde, se estão com algum sintoma respiratório, febre, tosse, também devem ser afastados de sua função até ficar assintomáticos. Depois de 72 horas assintomáticos, poderão retornar às suas atividades.
Doutora Cássia, o que a gente pode falar desses 466 infectados? A maioria é de idosos ou temos crianças também? Aqui em Curitiba a gente tem um caso de um menino de 6 anos, né, doutora?
Sim, nós temos uma grande variação na faixa etária de crianças a idosos. Porém, né, assim como a literatura demonstra, pessoas que têm comorbidade e faixa etária maior que 60 anos têm um risco maior de complicação. Então é muito importante, né, o isolamento social neste momento.
Mas há exceções também, como essa paciente de Curitiba que morreu ontem, ela tinha 54 anos.
Sim, existem. A mortalidade por coronavírus, ela ocorre em todas as faixas etárias, mas ela é maior a partir de 60 anos. E importante também, pessoas que tenham alguma situação de imunodepressão, que ainda não tem essa faixa etária, ou que tem algum problema de saúde, pressão alta, diabetes, ou até mesmo obesidade, devem ser monitorizadas com uma maior atenção.
Pergunta do Felipe Ribeiro, da rádio e do portal Banda B. Doutora Cássia, o Paraná percebeu ao longo da última semana um aumento expressivo de casos de coronavírus, ao mesmo tempo que a transmissão comunitária passou a ser bastante presente nas grandes cidades do estado. O Paraná está pronto para uma curva ascendente como em São Paulo, e com relação a cidades menores, o sistema de saúde consegue tratar adequadamente um paciente que eventualmente seja infectado pelo vírus? Duas perguntas, então, do Felipe, da rádio e portal Banda B, doutora.
Sim, o estado vem tomando todas as medidas para que a gente possa se preparar quanto aos testes diagnósticos, equipamento de proteção individual e aos leitos hospitalares e respiradores, com incremento significativo nos leitos de UTI do estado do Paraná. Porém, nós orientamos, né, esse isolamento para que essa transmissão pessoa a pessoa seja menor e que a necessidade das pessoas em utilizar o sistema de saúde nos casos graves e que necessitem de UTI seja menor e a nossa capacidade instalada do estado dê conta.
A ouvinte Inês Brianese, ela pergunta: como é feita essa transmissão comunitária? A senhora pode explicar um pouquinho para nosso ouvinte como que é a transmissão comunitária?
Sim, a transmissão comunitária ocorre como está acontecendo em São Paulo, neste momento que faz divisa para o Paraná. Quando eu já não sei mais quem foi o caso que me transmitiu a doença, ou quando nós temos a maior rede de vigilância sentinela das síndromes gripais do Brasil, ou quando eu capto em uma dessas unidades que fazem essas coletas um caso de coronavírus, ou, né, quando eu já detecto nos nossos casos de vigilância sentinelas internados por síndrome respiratória aguda grave. Eu já tenho a transmissão na comunidade e eu não identifico de quem eu peguei a doença.
Aproveito então o gancho, doutora, pergunto. O Maicon, da Rádio Cidade de Palmital, ele pergunta: quais critérios evidenciam que uma determinada cidade está com a transmissão comunitária do Covid-19?
Enquanto eu tenho casos importados de outros estados, de outros municípios que estão mais acometidos, ainda são casos importados. A transmissão local eu tenho quando eu identifico a pessoa que me transmitiu o caso índice, eu identifico a pessoa que transmitiu a doença, eu tive contato com essa pessoa e depois de um período eu desenvolvo a doença. E quando eu tenho a comunitária, é naquela situação, como eu já havia dito, nós não identificamos mais quem transmitiu essa doença. A doença está circulando, eu estou no meu trabalho, né, e adquiri a doença, mas eu não identifiquei ninguém que estava com síndrome gripal, com tosse, com febre, nariz escorrendo. E nestes casos, então, ocorre a transmissão comunitária.
Hoje o Paraná tem a transmissão comunitária. E como tem sido feito o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde para monitorar esses casos?
O Brasil decretou, no dia 20 de março, transmissão comunitária. Né? Então, os estados estavam em situações diferentes. Nós ainda não tínhamos transmissão comunitária, nem indícios de transmissão local. Todos os nossos casos eram importados neste momento e eram ou contatos próximos e domiciliares, né? Que são aquelas pessoas que ficam sem equipamentos de proteção individual, entre 15 a 30 minutos e muito próximo, a menos de 2 metros de outra pessoa. Então, a partir daí, nós tomamos, mesmo não estando com transmissão comunitária, todas as medidas como se estivéssemos, para que essa transmissão pessoa a pessoa que ocorre, né, tanto por gotículas como contato por superfícies contaminadas, fosse menor do que ocorre normalmente na doença pelo coronavírus.
Doutora, no caso de uma pessoa que foi infectada e está em isolamento. Então, ela está em isolamento dentro da casa dela, mas convivendo com outras pessoas. Lembrando que é muito importante, como a doutora Cássia disse, essa pessoa ter, então, os seus talheres separados, a toalha de banho lavado, tudo separado. Mas nesse contato de lavar, por exemplo, um talher, a pessoa pode pegar coronavírus?
Essa pessoa, ela deve ficar no seu quarto bem ventilado, e alguém vai deixar, né, alimentação para essa pessoa lá na porta, usando máscara, depois realizar a higienização das mãos. Tem que cuidar para que no momento que ela vai fazer a higienização, né, desses pratos e talheres, que não espirre, que lave adequadamente com água e sabão, né, por 40 segundos, e faça toda a desinfecção de todos os objetos usados por esta pessoa. Mesmo a roupa de cama...
Não precisa usar luva, doutora, para lavar essa louça.
Não é necessário, só evitar levar a mão, né, aos olhos, ao nariz, à boca... E depois fazer a higienização das mãos.
Certo. Mais uma pergunta, doutora Acácia, que é a pergunta da Marli Traple, de Irati. As máscaras de pano, elas têm tempo de uso como as descartáveis? A gente viu, na semana passada, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, orientando a população a usar máscaras caseiras ao sair de casa. Essas máscaras de pano, que pode ser de TNT, tricoline ou algodão, elas têm um tempo determinado também de uso?
As máscaras de pano, elas funcionam como uma barreira física. Não exatamente, ela vai me proteger se eu estiver a menor distância de uma pessoa da contaminação pelas gotículas e pelas secreções durante o espirro, né? As gotículas durante a tosse. Assim que ela estiver umidificada, eu devo trocar essas máscaras de pano. Mas eu lembro que, né, profissionais de saúde devem usar as máscaras cirúrgicas preconizadas.
As máscaras cirúrgicas, inclusive, elas são uma orientação do Ministério da Saúde somente para profissionais da saúde ou também cuidadores de idosos, né, doutora Cássia?
Sim.
Para que não haja escassez, né, desse tipo de máscara no mercado, vamos então deixar somente para esses profissionais que eu acabei de dizer. Da mesma forma também a máscara N95. Então, vai usar máscara, faça uma máscara caseira. No site do Ministério da Saúde tem indicações de como você pode produzir a sua máscara em casa. Vamos para mais uma pergunta, doutora Cássia. Em caso de transfusão de sangue de um paciente com vírus, ele pode contaminar a pessoa que vai receber este sangue? É a pergunta do Luiz Gomes, ele é funcionário do Consórcio de Saúde de Irati.
Esses casos, né, não devem ser pessoas que passaram pela doença em um período, neste momento agora, não devem doar sangue.
Isso também faz parte da triagem, né, do
Isso NFAR. Faz parte da triagem com RT-PCR, né, para que pessoas doentes não estejam realizando doação de sangue.
Vamos para um rápido intervalo aqui no Em Pauta e já a gente volta tirando mais dúvidas aqui com a doutora Acácia Nasser. Ela é chefe da epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.